estabelecendo que o Estado remetente acolherá a transferência, o direito creditório do Estado de origem. Ora, isso é uma contradição em termos. Se é nulo, é porque não existe, portanto, tem que ser cobrado. Se tem que ser cobrado, tem que ser respeitado. Se, do outro lado, ele não será respeitado, ele não é nulo. Então, tem uma contradição visível aí do plano de vista estritamente de aritmética, não é nem falar de lei. E a segunda é o seguinte, é uma norma sem sanção, porque as sanções estão estabelecidas no artigo 8º da Lei Complementar 24 de janeiro de 1975, todas elas foram superadas por mudanças constitucionais. Envolvem a presunção de irregularidade na prestação de contas do governador, a juízo do Tribunal de Contas da União, e a suspensão das transferências federais, que desde 1981 são receitas pertencentes aos estados e, portanto, não se sujeita a nenhum tipo de retenção. Então, isso não existe. Então, não há sanções. Bom, explicar por que a guerra fiscal tomou esse vulto, a doutrina, a literatura sobre o assunto aponta muitas causas. Eu próprio já escrevi muito sobre o assunto, tem uma porção de coisa. Porque é uma lei que não tem sanção, é porque tem uma impunidade continuada em virtude disso, porque a União demitiu de si a responsabilidade de tratar dessa matéria, até pela extinção dos órgãos que tratavam do assunto, porque os planos de desenvolvimento regional não existem. A combinação de tudo isso resultou o quadro de hoje, que é um quadro reprovado por todo mundo, e se não fosse por todo mundo, o que é mais relevante, pelo Supremo Tribunal Federal, que no dia 1º de junho de 2011, ao apreciar 14 ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu por unanimidade, na apreciação das 14 ações diretas de inconstitucionalidade, que todas elas eram ilegais porque conflitavam, colidiam com o estabelecido na Lei Complementar 24 de 1975. Alcançando 7 unidades da federação e 23 leis e decretos. E é observado que situação tão peculiar que houve unidade nessas decisões, que era, num caso, ré, no outro, autora. É sobre a mesma matéria, para mostrar o grau de confusão. Eu tive a oportunidade de ler os votos dos ministros relatores dessas ADINs, todos eles têm a mesma fundamentação. Portanto, inevitável que esse seja a compreensão do que seja esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na qual tramita um projeto de súmula vinculante sobre a matéria. Começamos nessa lei complementar proposta, distinguindo o que é isenção, o que é incentivo, o que é benefício fiscal. Rigorosamente, do ponto de vista doutrinário, isenções e incentivos são espécies do gênero benefício fiscal. Mas a Constituição fala dessa forma. Então, nós usamos uma forma de ficar compatível com a Constituição e definir, ao esclarecer o que é isenção, o que é incentivo e, de forma residual, dizer o que não é incentivo nem isenção, apresentamos uma lista positiva, são benefícios fiscais. Chamamos a atenção de que qualquer concessão tem natureza apenas autorizativa. Não pode ser impositiva. A Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 6, diz que isenções, reduções de base de cálculo, etc., etc., decorrem de lei federal, estadual e municipal específica que trata exclusivamente da matéria. Então, qualquer tipo de concessão, ela demanda um ato retificador legal por parte do Poder Legislativo dos Estados. Terceiro, qual o quórum proposto para deliberações? O quórum da unanimidade, não por impositivo constitucional. A Constituição não impõe isso. Mas eu diria que é da natureza desse tipo de créditos fiscais desse gênero a usar a unanimidade. E onde é que eu me inspiro para fazer essa afirmativa? No direito tributário internacional, quando dois Estados soberanos celebram um acordo para respeitar incentivos fiscais concedidos por outro no âmbito do imposto de renda, a chamada cláusula de tax sparing, ela decorre da celebração da vontade dos dois Estados. Não é possível, portanto, um Estado unilateralmente conceder um benefício e o outro respeitar. É uma razão pela qual as multinacionais, particularmente americanas e britânicas, jamais se interessaram por incentivo de imposto de renda, porque o governo dos Estados Unidos e o governo do Reino Unido não aceitam a cláusula de tax sparing. Portanto, não pagar aqui significa dizer pagar no exterior.
Senhor presidente, uma parte assim.
Uma palavra, senador Ciro, no Ciro
Miranda. Doutor Everardo, o que nos causa espécie é que é a única condição da unanimidade é no CONFAS. Nem para se mudar a Constituição se necessita. Tramita aqui na casa um projeto do senador Ferraço, do qual eu fui o relator, em que ele harmoniza, inclusive não deixando fazer blocos, que há um representante de cada região. Eu acho que isso é muito mais democrático do que a unanimidade.
Deixa-me seguir com as exceções. Dizer o seguinte, a unanimidade, ela existe. Por exemplo, no tratamento de benefícios fiscais, a única coisa que existe assemelhada ao Brasil, na União Europeia, na concessão de benefícios, a regra é da unanimidade, numa situação absolutamente análoga. Então, ela não é algo estranho. Agora, o que nós fizemos foi assim, era um fato de ser.
A unanimidade é burra, como dizia Nelson Rodrigues.
Em torno disso, senador, se o senhor me permite, eu já respondi.
O problema é quando o Estado dá um incentivo e o outro tem que pagar.
Deixa-me dizer isso.
Esse é que é o
problema. Já me perguntaram isso numa entrevista sobre Nelson Rodrigues, perguntaram se toda unanimidade era burra. Eu disse, se a percepção de todos de que esta frase é inteligente, essa frase seria burra. E, portanto, toda unanimidade não é burra. Bom, mas voltando...
Mas quando todos os estados têm que se submeter a apenas o veto de um, aí me parece que é profundamente injusto.
Permita eu falar sobre o item seguinte, que esclarece. Quando dissemos que a unanimidade está estabelecida como critério, estabelecemos exceções. Então, eu pedi a Vossa Excelência que olhasse para as exceções. Bom, então vou explicar. Quais são as exceções à unanimidade com um quórum de 2/3? Primeiro, revogação de benefícios. Segundo, incentivos fiscais novos. Incentivos fiscais decididos com quórum de 2/3. Então, portanto, significa dizer, não é o quórum da unanimidade que vai decidir incentivos fiscais novos. Portanto, então...
Senhores, o doutor Everardo está tentando explicar um assunto extremamente importante e polêmico. Vamos ver se a gente ouve até o fim. Né? Não há unanimidade nem aqui, né?
Aliás, não há consenso aqui. Deve contra a unanimidade.
Não há consenso, não. Eu sou contra você, num confaz, estados aprovarem benefícios à custa de outro, comprometendo a receita de outro. Isso é um negócio que não dá para aceitar. É isto.
O dissenso é só de São Paulo.
Mas isso aí, Valuísio, não é fazer não a burra, não, até porque a burra não existe,
não
é fazer os outros de mula.
Você dá benefício fiscal...
Tentar transportar
fiscal,
pelo lombo dos outros.
E o Estado tem que pagar? O outro Estado, que foi contra? Que isso?
Mas, Aloysio, mas mesmo assim não precisa
ter... Ou então
criar
lei que só beneficia um único Estado?
Com a palavra novamente, doutor Everardo Maciel.
Bom, então voltando ao que eu dizia. Então, a unanimidade que foi adotada como um critério que alcança isenções, anistias, remissões, e nós estamos falando de todas essas coisas, mas nós estamos falando que incentivos fiscais novos não se inscrevem no quórum da unanimidade. É isso que eu quero chamar a atenção, repetir. Há exceções à unanimidade com um quórum de 2/3. Então, incentivos fiscais novos. Incentivos, remissão de impostos devidos em decorrência da guerra fiscal. A aprovação que nós estamos propondo é que ele seja aprovado com um quórum de 2/3. Não unanimidade. Está ali apresentado. Estamos dizendo também que os incentivos fiscais concedidos no âmbito da guerra fiscal, que eles possam migrar para um novo sistema. E a aprovação dessa migração se dá pelo quórum de 2/3, não pelo quórum da unanimidade. Portanto, nós estamos estabelecendo, portanto, exceções à unanimidade. Eu vou explorar um pouco mais o que são migração de incentivos fiscais concedidos para a guerra fiscal. Nós estamos dizendo o seguinte, foi concedido um benefício fiscal, um incentivo fiscal, nós estamos dizendo que todos terão o mesmo formato. Como é o meu formato? É o formato mais simples, visível e transparente. É uma dedução no imposto devido. Vai pagar quanto de imposto? 100. Quanto foi estabelecida essa redução? 30%. Pagará 70%. E só tem essa maneira de fazer. Ou seja, é um percentual no imposto devido. Portanto, da maneira mais simples, mais direta e mais objetiva possível. Não tem truque de ter uma redução que está combinada com uma coisa que não sei o quê, ou seja, era de uma maneira direta, visível. Então, é possível. Nessa migração de incentivos concedidos, nós estamos dizendo que incentivos que foram concedidos em desacordo com a Lei Complementar 24, sim, entendido, aqueles incentivos que foram no âmbito da guerra fiscal, eles poderão migrar para um modelo novo. Aí demos condições dessa migração. Todos têm que ter um mesmo modelo de incentivo. O percentual é fixado no convênio. O convênio é quem vai dizer o percentual. Aqui não pode estabelecer percentual de nada. Diz apenas a forma como se opera. E ao mesmo tempo que dissemos que essa migração pode se operar, estabelecemos como condição de que houvesse um phase-in out na carga tributária incidente sobre as operações interestaduais. De sorte que, num prazo de 8 anos, essa carga tributária, consistentemente com a resolução que nós falamos, e aqui eu vou chamar a atenção de uma sutileza muito importante em relação a isso, consistentemente com a proposição de resolução, que haja um declínio no prazo de 8 anos para 4%. E qual é a sutileza que eu quero chamar a atenção aqui? Veja bem, Vossas Excelências, para dizer o seguinte, nós separamos a questão do tratamento da resolução do tratamento da competição fiscal como coisas autônomas. Ou seja, esse phasing out, essa redução gradual no tempo, ela não está condicionada à resolução só se for para reduzir mais por decisão do Senado. Ou seja, portanto, existiria. A resolução trata de qualquer situação de operação interestadual. Esta não trata de qualquer operação interestadual. Trata de operação interestadual incentivada. Ou seja, é o universo mais estreito. E essa segregação, dando, portanto, conferindo autonomia aos dois vetores normativos, portanto, permitindo ser tratado em ambientes distintos, faz com que não exista uma dependência de um para o outro e, portanto, como ficar assim, estabelecendo, portanto, um impasse. Não, as duas coisas podem ser tratadas em separado, quer dizer, pode tratar da resolução e pode tratar do incentivo fiscal. O incentivo fiscal só dependeria da resolução se a resolução, pouco provável, mas só vou dizer só para argumentar, se a resolução estabelecer o seguinte, qualquer operação interestadual, a alíquota é 2%. Então não pode ser maior do que 2%. Tem que ser 2%. Pouco provável que isso aconteça. E Vossa Excelência sabe muito melhor isso do que eu estou afirmando. Então, dizendo o seguinte, portanto, a independência no tratamento da matéria da segregação. O último item que também é de exceção de unanimidade, eu não coloquei todas aqui, porque as outras são coisas técnicas sem maior relevância e não haveria tempo para explorar tudo. A Constituição, no artigo 155, parágrafo 4º e 5º, prevê um regime especial para combustível, lubrificantes e gás natural. Então, nós estamos propondo que, veja bem, diz que será objeto de decisão dos Estados e do Distrito Federal na forma estabelecida no 155, parágrafo 2º, 12, letra G, alínea G. Ora, pensar, e aí um ponto importante para falar de unanimidade, pensar que uma alíquota seja fixada por unanimidade é impossível. Isso não é razoável. Não existe essa possibilidade. Ela é tecnicamente subsistente. Portanto, quando eu digo é uma exceção, que sob pena, se não for estabelecido esse quórum de 2/3, essa norma constitucional é uma norma em branco, não serve para nada. Quando está dito lá, aplicam-se alíquotas ad rem, decidida pela reunião do secretário de Estado. Então, ela só pode ser por um critério que não seja unanimidade. E, por fim...
Doutor Everardo Maciel, se me permite, para acalmar meus colegas, eu queria dizer ao senhor que o senhor expôs de forma errada esse item. Na realidade, quando colocou quórum para deliberar se as unanimidade, no meu entendimento, está errado, porque quebrou a unanimidade. Nos itens mais polêmicos, mais importantes, os mais discutidos nessa casa, virou 2/3. O resto é unanimidade. Então, eu teria colocado o texto de forma diferente, mas a ideia, ao meu ver, inicialmente, superficialmente, está bem aprovada.
Bom, deixe-me então dizer a Vossa Excelência o seguinte, por que foi que nós falamos desta forma? Porque acontece o seguinte, não se sujeitam ao quórum de unanimidade, a remissão, a anistia, a redução de base de cálculo, crédito presumido otorgado, subsídio com fundamento no ICMS apurado, fixação de alíquota interna à maior alíquota prevista para operação ou prestação interestadual, instrumento de natureza financeira ou fiscal, inclusive financiamento do valor do imposto por meio de órgão, entidade ou fundo de administração pública, moratória, parcelamento de débitos por prazo superior a 60 meses, fixação de data de vencimento da obrigação tributária por prazo superior a 60 dias, quaisquer outros benefícios fiscais ou financeiros fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte postergação, redução, eliminação, direto ou indireto do respectivo ônus, qualquer tipo de isenção ou qualquer tipo de incentivo que não seja esse que nós estamos falando. Portanto, me permita dizer a Vossa Excelência que a lista da unanimidade é enorme e a exceção é pequena. Então, nós temos ao todo 5 exceções contrastando com o número de situações sujeitas à unanimidade, que numa rápida apuração aqui eu apontaria 12. Então, por isso que eu falei dessa forma, mas... ou seja, pode dar um incentivo fiscal qualquer que seja ele, não esse aqui. Deixa ser unanimidade. Agora, este aqui se sujeita a um quórum não da unanimidade, mas de 2/3. Por isso nós falamos um critério da unanimidade como critério geral e exceções ao critério da unanimidade. Vossa Excelência tem absoluta razão quando diz. Essa talvez seja as coisas mais importantes. Mas como eu tomei aqui o critério de apresentação do número de situações, é um número menor. E por isso que é uma exceção.
Doutor Everardo, por que que não se adota a norma mais severa para deliberações, que é a da Constituição, ao invés de unanimidade, 3/5?
Veja, mas nós colocamos 2/3.
Não. 2/3 para o resto.
Lá de cima, deixe-me dizer.
Para todos os demais.
3/5 para anistia, para remissão, 3/5 para moratória. Quer dizer, todas essas medidas são medidas de altíssima excepcionalidade.
A Constituição pode ser modificada por 3/5? Por que não?
Mas então deixe-me dizer, contrastando com o que Vossa Excelência diz, a regra utilizada em situações análogas em outros países é a unanimidade. Eu dou um exemplo, mas... Eu estou de acordo.
Nunca... Nós somos um país já em caminho de primeiro mundo.
Eu diria a Vossa Excelência, eu também concordo com Vossa Excelência e sempre aprendo com o que Vossa Excelência fala, mas dizer o seguinte, que essa situação não é de um país, são dos países da União Europeia. Nós estamos, portanto, falando de duas dezenas de países. Bom, mas de qualquer sorte, essa é a nossa proposição. Eu quero lembrar o seguinte... O que nós estamos apresentando, eu vou insistir, nós estamos trazendo subsídios para a reflexão de Vossa Excelência. Então, o nosso papel aqui é trazer o que é que nós pensamos, mas não estamos aqui, nós não somos parte no processo. Eu estou apenas esclarecendo o que nós fizemos e trazendo um subsídio para a reflexão de Vossa Excelência. Nada mais do que isso. Não tem outro propósito que não esse.
Doutor Everardo, só para pontuar aqui, esse eu acho que...
Senador,
senhor presidente, obrigado. Esse talvez seja um dos itens mais polêmicos e importantes. Existe uma situação instalada há 30 anos. Errado ou não, ela teve que existir em função do desenvolvimento do Estado, como o senhor mesmo falou, que não houve uma política de desenvolvimento regional. Então, cada um começou a fazer. A gente percebe que, nos últimos 20 anos, ninguém perdeu a arrecadação. E se deu um equilíbrio um pouco maior. Errado, errado. Agora... Como é que nós vamos consertar? Como é que o senhor está diante de uma situação? A hora que o senhor igualar as alíquotas, acabou qualquer tipo de incentivo. A hora que o senhor colocar o incentivo no destino, o senhor também deixou de incentivar aquele Estado. Segundo, a segurança jurídica. O Rio de Janeiro concedeu um incentivo fiscal para uma montadora, até 2022, por exemplo. Essa montadora recebeu... Estou hipoteticamente, estou falando do Rio para não dizer outros estados, recebeu esse instrumento jurídico. Então, em cima disso, fez seus investimentos. Agora, nós vamos dizer para eles que não vale mais isso. Isso não é problema dele, isso é problema do Estado. Quer dizer, nós vamos ter um conflito jurídico. Eu acho que isto, por essa situação, nós não saímos desse imbróglio.
Posso responder a Vossa
pois
Excelência?
Não.
Doutor Everardo, com a palavra.
Bom, deixa eu primeiro fazer uma observação de caráter geral. Eu ia pedir licença aos senhores para terminar de expor tudo, em lugar de ficar pontuando aqui, e me comprometo, obviamente, a responder todas as perguntas sobre todos os assuntos, inclusive esse, mas só queria dizer, responder pontualmente o que Vossa Excelência feriu. Para dizer o seguinte, eu vou me abstrair do caso do Estado e do caso da empresa contratada. Mas devo dizer a Vossa Excelência que... sobre essa questão, o entendimento não é o meu, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entende como nula a concessão, porque ilegal e inconstitucional. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui é tentando...
Senhores, presentes à Comissão de Assuntos Econômicos, eu pediria silêncio para que o doutor Everardo possa terminar. Já está ao final da exposição dele. Nós temos 11 inscritos. Uma presença maciça dos senadores, um assunto extremamente importante para o nosso país. E eu gostaria que o doutor Everardo pudesse terminar a sua exposição.